voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
Uma doença rara, progressiva e ainda sem cura, mas que tem mobilizado a ciência e despertado a necessidade de informação e acolhimento. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, é uma enfermidade neurodegenerativa que compromete os neurônios motores, provocando perda gradual dos movimentos, fraqueza muscular e impactos profundos na autonomia e na qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos desafios no diagnóstico e no tratamento, o acompanhamento especializado e multiprofissional pode retardar a evolução dos sintomas e oferecer mais conforto e dignidade ao longo do processo. Para esclarecer dúvidas, vamos conversar hoje com o neurologista Fernando Figueira, que é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Francisco, na Providência de Deus, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Bom dia, doutor!
Bom dia para os seus ouvintes.
Muito feliz de tê-lo aqui no nosso Mulher Brasileira para falar desse assunto tão importante. E eu gostaria de começar a nossa entrevista com você conversando com a gente, esclarecendo o que seria a esclerose lateral amiotrófica, doutor.
Pois não. A esclerose lateral amiotrófica é a forma mais frequente da chamada doença do neurônio motor, que é uma doença degenerativa e compromete de forma irreversível o sistema motor do nosso sistema nervoso central.
Uhum.
É uma doença degenerativa, portanto, é uma doença que nós não sabemos ainda a causa dela. Tem algumas teorias em relação a esse mecanismo, que seria da morte programada de neurônios, um fenômeno que nós chamamos de apoptose. E, enfim, tem várias teorias envolvendo enzimas que seriam deficientes. O fato é que nós não temos nenhuma causa definida para a doença, por isso ela é considerada uma doença degenerativa.
Caramba! E quais são os primeiros sinais que podem indicar o início dessa doença?
Os primeiros sintomas da doença, eles não são muito específicos. Então, normalmente, os pacientes que procuram o médico no início dessa doença, procuram por uma dificuldade num dos membros, principalmente num dos membros inferiores. Na maioria das vezes, são pacientes que começam a perceber uma certa dificuldade de andar, começam a tropeçar, o pé começa a cair na hora que vai passar um pequeno obstáculo, e essa é a primeira manifestação que habitualmente leva esse paciente a procurar um médico. Esse médico nem sempre é um neurologista. Quer dizer, você muitas vezes, por conta dessa queixa, procura um ortopedista, um clínico geral, e às vezes nessa história você perde um certo tempo na investigação daquela situação até encaminhar esse paciente para o neurologista.
Acaba dificultando um pouco o diagnóstico, né, nessa fase inicial, por essa falta de conhecimento, às vezes, né, de não entender muito bem quais são os sintomas, dessa possibilidade também, né, doutor?
Exato. Em relação a isso, é importante enfatizar que o diagnóstico da doença não é tão difícil, porque nós temos hoje critérios perfeitamente claros e muito bem definidos pela Federação Mundial de Neurologia, a partir de uma reunião que aconteceu, e nós chamamos de critério de ELA escorial, e aplicando esses critérios, um neurologista experimentado, ele faz o diagnóstico com relativa facilidade. A questão é que, como é uma doença progressiva, entre esses critérios está incluída a progressão. Então, você não consegue fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico na primeira consulta ou na segunda consulta. Você é obrigado a acompanhar o paciente por um curto espaço de tempo para definir essa progressão. Na maioria das vezes, você é obrigado a fazer exames complementares para descartar outras doenças. Então, o diagnóstico em si não é muito difícil, ele envolve apenas uma demanda de exames e, enfim, de observação desse paciente por algum tempo para você fechar, porque é um diagnóstico extremamente grave, né?
Sim. E sobre essa progressão que você compartilhou agora conosco, existe diferentes padrões nessa progressão de um paciente para outro, ou normalmente não?
É, certamente. Como eu disse no início, a esclerose lateral amiotrófica é uma forma, a forma mais frequente da doença do neurônio motor. Existem outras formas que até têm um curso evolutivo bem mais lento. A gente tem alguns exemplos, o Stephen Hawking, que é muito conhecido, um físico inglês, enfim, que tem uma doença degenerativa do sistema motor também, mas que não é exatamente a esclerose lateral amiotrófica, a evolução dele foi bem arrastada. Mas, em princípio, quando você faz o diagnóstico, a maioria dos pacientes morre até o segundo ano, raramente passa do terceiro ano de vida a partir do diagnóstico.
Nossa! E como que é feito o tratamento? Porque não tem cura, me corrija, né? É mais questão do tratamento.
Exatamente, exatamente. A doença não tem cura. Houveram tentativas, inicialmente se tentaram drogas como hormônio tiroidiano, existe uma medicação chamada Riluzol, que é uma medicação de alto custo, mas que é dispensada pelo Sistema Único de Saúde, que são drogas que foram usadas ou testadas na tentativa de retardar a progressão da doença. Os resultados são muito conflitantes. Alguns pacientes deram uma resposta positiva, mas a maioria dos pacientes, na maioria dos casos, a gente não consegue modificar a evolução natural da doença. Isso é uma coisa que nós ainda não conseguimos. Então, quando você fala em tratamento, você vai fazer um tratamento paliativo. Você vai tratar os sintomas para permitir que essa pessoa, mitigar o sofrimento dessa pessoa, dar a essa pessoa uma qualidade de vida e dignidade. Esse aqui é o objetivo.
Perfeito, doutor. Existe uma pesquisa aqui que diz que a esclerose lateral amiotrófica ela afeta cerca de 13 mil pessoas no Brasil, aproximadamente. Sobre as pessoas que estão ali em volta, né, os familiares, os cuidadores, quais são as orientações que você traz e que são essenciais para essas pessoas no dia a dia nessa questão do tratamento?
Essa é uma questão extremamente importante, porque você está diante de uma condição que afeta um indivíduo na faixa dos seus 60 anos, ou seja, um indivíduo ainda produtivo, com uma relativa dose de independência, um paciente que vai evoluir sem alterações cognitivas, ou seja, ele vai evoluir da parte mental, com o seu conteúdo mental preservado, e evidentemente que a família vai ter que lidar com uma situação sabendo que o resultado vai ser ruim. Então, é um tratamento multidisciplinar, que envolve fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, além do neurologista, e principalmente um suporte psicológico, não só para o paciente, como também para a família. E o médico tem que estar muito presente, porque obviamente haverão questões, haverão perguntas, haverá uma certa dose de revolta da família pela falta de respostas em relação ao tratamento da doença, e o médico tem que estar presente para poder dar suporte para esse pessoal.
Realmente acaba, sempre as pessoas em volta também acabam sendo afetadas, né, junto com a pessoa, claro que em camadas diferentes, mas acaba afetando essa corrente, né, familiar, da amizade também, social. Então é importante essa colocação sua, doutor, agradeço. E doutor Fernando, sei, talvez complicado de perguntar como que a gente, de prevenções, porque como você colocou para a gente, não se sabe muito bem de onde vem as causas, né, certas, né, isso ainda é estudado, mas de que forma as pessoas que já sentem determinados sintomas, elas podem se prevenir ou procurar mais informações?
Em relação à esclerose lateral amiotrófica, a doença do neurônio motor, ela não é uma doença, ela não tem um fator de risco, ela não tem assim como você previne o infarto do miocárdio tratando a hipertensão arterial, enfim. Sim. Isso não acontece. Existem alguns poucos casos em que a doença tem um caráter familiar, mas isso é uma exceção, ela é uma doença esporádica, então não há maneira de você prevenir a doença. Agora, olhando a coisa por um lado mais genérico, como você colocou, que eu acho muito importante, a medicina não deve jamais ser uma ciência alarmista. A ideia não é essa. As pessoas não têm que viver pensando que vão ficar doentes, que vão ter alguma complicação, etc. Mas evidentemente que quando você sente algum sintoma que você não consegue explicar de forma clara, o melhor caminho para você abordar isso é procurar um médico e confiar no médico. Eu acho que é para isso que a gente faz a medicina, a nossa carreira é para isso. É muito bom dizer para um paciente que o que ele está sentindo não é nada. Isso não nos incomoda nem um pouquinho. Então, enfim, se você tem um sintoma que você não consegue explicar, uma dificuldade motora, uma dormência, alguma coisa que você não consegue definir de forma clara, procure um médico, ouve a opinião, seja examinado. E isso certamente é o melhor conselho que a gente pode dar.
Perfeito, doutor Fernando. A gente tem visto através das pesquisas que a visibilidade, né, da ELA tem aumentado nos últimos anos. Com todo o conhecimento que você tem, né, contatos também, com pesquisas realmente conteúdo a respeito da ELA, você acredita que daqui a alguns anos a gente possa ter passos mais positivos com relação à cura? O que você tem a nos trazer, talvez, de atualizações, de pesquisas relacionadas a ela?
Eu não tenho a menor dúvida que dentro de muito pouco tempo nós vamos ter respostas. A medicina avança nessa direção a partir de estudos, principalmente na área de histoquímica, em que você está conseguindo estudar melhor os conteúdos, a presença de erros metabólicos, enfim, coisa que há muito pouco tempo a gente não tinha condição de investigar. Obviamente que isso vai avançar e nós vamos ter respostas. Em relação à questão da visibilidade, eu acho que tem duas questões importantes que a gente tem que colocar. Primeiro, o fato de que nós hoje fazemos o diagnóstico com muito mais segurança do que fazíamos há 50 anos atrás, quando eu me formei. Então, isso faz uma diferença muito grande em relação até às estatísticas da doença. E, em segundo lugar, a presença de vocês, da comunicação, que obviamente a gente acaba tendo contato com os casos, a mídia acaba colocando a população em contato com os casos, e obviamente que isso dá uma visibilidade para a doença. Esclerose lateral amiotrófica não é uma doença comum, é uma doença classificada como uma doença rara, tem uma prevalência relativamente baixa na população geral, mas é uma doença muito impactante. Então, quando você tem um caso desse, você noticia, se é uma pessoa conhecida, obviamente que isso de alguma forma acaba indo à mídia, acaba indo para a população geral e a doença acaba se tornando visível. Coisas que há anos atrás nem se falava, hoje em dia as pessoas falam das doenças neurológicas em geral, como se fala de Alzheimer, de Parkinson, de outras doenças. A esclerose lateral amiotrófica, ela não foge disso, e muito graças a vocês que evidentemente prestam esse serviço de passar as informações, de divulgar as informações e principalmente divulgar as informações verdadeiras para as pessoas do que realmente é e do que não é.
Com certeza. E as informações acabam trazendo mais esse movimento de pesquisa, né, doutor? Que acaba ajudando também no processo das informações.
Sem dúvida.
Muito bom. Doutor Fernando Figueira, gostaria de agradecer muito a sua presença. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje. Agradeço muito os conhecimentos que você trouxe para a gente aqui no Mulher Brasileira. Eu vou deixar aberto o canal para você compartilhar conosco seus canais de comunicação, né, canais que você acha interessante de compartilhar conosco para mais informações sobre a esclerose lateral amiotrófica. Querido, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer muito grande ter a chance de fazer um pouco dessa minha experiência neurológica de 50 e poucos anos de formado. A gente sempre tem alguma coisa para contar. Em relação a orientar as pessoas em geral, eu acho que tem lugares ótimos para você olhar. Quem está interessado, tem um site da Academia Brasileira de Neurologia que tem uma parte dedicada especificamente a leigos. Então tem acesso à informação bem embasada. E o nosso serviço aqui no Hospital São Francisco, aqui na Tijuca, nós temos um ambulatório de neurologia aberto, enfim, com o maior prazer receber os pacientes que eventualmente queiram consultar ou mais informações.
Perfeito, doutor. Recebemos uma mensagem aqui da nossa querida Verinha, do centro da cidade. Gostou muito da entrevista de hoje. Que bom, Verinha, que bom que você gostou. Pegou também, colheu as informações aqui junto com o doutor Fernando. Querido, muito obrigada. Tenha uma ótima manhã. Volte sempre à Mulher Brasileira.
Obrigado a você, bom dia para os seus ouvintes.